A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. É preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. Caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo, isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver se transformando bem depressa, pode crer.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Hoje o vivente tudo sabe, ciente e bem convicto da verdade das verdades, confiante na imunização racional, o triunfo mais sublime do mundo, que a todos vai surpreender, que a todos vai levar o conhecimento da escrituração Universo em Desencanto. E assim, todos mais firmes do que nunca, prontos para vencer em qualquer obstáculo, pois para os imunizados não há obstáculos, existem. Para os pancrifas. Pancrifas quer dizer pandemônios encantados, feituras de direitos que não existem, preconceitos criados pelos pancrifadores, vestidos com indumentárias hipócritas e falsas. Panterasmo, panterudos, panteras, vivendo pelo modo do versum, principiado pelo princípio horizonte, primitivo horizonte, de fontes perdidas. Como assim é um encanto e são desencantados? Então, por sacrifício de todas as indumentárias, fizeram, por assim dizer, todo esse acúmulo de fantasias pancrifadas, pondo em jogo os costumes e os hábitos dos adormecidos, que foram adotando tudo como palmude do céu divino, dizendo estarem direitos. É assim aquilo que pensavam ser direito. E hoje, com a continuação da escrituração, fica sanado todo esse sono e todo esse sonho, para que o vivente considere consigo mesmo que esse mundo é o mesmo de surpresas, porque todos, desde que nascem, vivem na incerteza, aprendendo sempre até morrer e sem conseguirem o veredictum do verdadeiro saber. E assim se enxerga nessa escrituração, tintim por tintim, que todos os seres e o real desse palmude foi sempre um poço d'água que ninguém desvendou e que nesse pote de tantas contas nada podiam encontrar. Regeram essa temporada toda, essa eternidade toda, com fita de melhoria e esta sempre muda, ficou. E o mal de tudo sempre se multiplicou. Vejam o que são e o que já foram, quantas modificações, quantas contradições, quanto diabolismo, quanto pandemônios em vida, quantas cegueiras de risos e lamas amargurados, e quanto agora já tem melhorado. Estão aí os primitivos passos para chegarem à conclusão de tudo e do desalento desse mudismo dos que não sabem o que dizer. Vivem esses vangloriosos com taxa de caducos, com fruto da lepra a ressonar, com louros dourados, vivendo como papagaios, ricos de papagaiada, muitas vezes sem nada saberem e julgando-se completamente competentes para darem suas piadas como coisa que conhecessem o que é o ser humano. O midismo desses pranquifras está no espantalho íntimo, azougado como carniça no brejo, como a lama empedernida de um lodaçal consumidor de vidas. E o vivente sonha, tem sonhos, mas sonhos como coisa que nesses sonhos estivessem as realizações das coisas. O sonho é conteúdo de misérias orgânicas, e quem se impressiona com miséria é mais miserável que ela mesma. Então, Porfírio, é muito forte, né, essa parte aqui do livro, do Amarelão, de novo, que a gente está vendo. E foi um livro muito forte que foi lançado antes do livro Universo Desencanto. E você vê, né, que realmente, né, tudo fantasiado. E hoje, dia de carnaval, começando o carnaval, todos fantasiados, e todos têm suas fantasias e seus queixumes, suas mágoas. E muita gente se fantasia para fingir que tudo aquilo... é, mostrar para o outro que não é nada daquilo, ele não está sofrendo. Então se fantasia de feliz sem estar feliz.
É, nós podemos dizer que o carnaval é a única festa pagã que pelo menos expressa alguma realidade, porque durante o ano inteiro as pessoas vivem na verdade fantasiadas. Quando chega no carnaval, aí é que elas vivem a realidade delas. Acaba sendo uma inversão. E evidentemente que tinha que ter uma válvula de escape, porque essa palavra pancrifas, ela tem uma... eu não vou traduzi-la aqui não, que é muito complicado realmente, mas dá pra
até
gente...
até pra gente ler é complicado.
É, não, mas dá pra gente perceber o que isso quer mais ou menos dizer, que são aqueles que adotaram a lei de Deus como sendo a lei dos homens. Ou seja, os homens se serviram da lei de Deus para fazer a própria lei deles, de acordo com as suas próprias conveniências. Daí criaram essas fantasias religiosas, doutrinárias, tudo por uma questão até de imposição, de doutrinação, de lapidação, né? Que a gente sabe que tudo isso foi necessário para lapidar. Então eles criaram essas fantasias e através das indumentárias... O Racional Superior mesmo mostra isso para nós, que na fase antiga dos selvagens, tempos idos, há muito tempo, o ser humano vivia no natural, ele não usava roupas, não havia problemas climáticos, a natureza tratava todos com uma coisa muito boa. Ou seja, não havia necessidade da arte, dos artifícios, até que alguém começou a usar a pena de um pássaro, o couro de um outro bicho, e etc., e foram descobrindo um poder magnético muito grande nessas coisas todas. Daí que se criou até, inclusive, o poder do faraó. O poder do faraó, no antigo Egito, muito antes do antigo Egito, ele veio e cresceu com base nessas coisas das fantasias. Que o ser humano, naquela época, adornado pelas coisas materiais, criou essas fantasias e depois percebeu que essas fantasias ele poderia dominar os outros. E aí ele pegou da lei de Deus, da paz e o amor e essa coisa toda, e fez a sua própria lei, criou a arte, a filosofia, as religiões, que cada povo veio criando a sua. Tudo é para poder fantasiar melhor aquilo que ninguém poderia conhecer na época, porque todos eram, na verdade, muito atrasados. Mas os primeiros, os primitivos, a descobrir o poder magnético das coisas, criaram essas fantasias de roupas e também criaram as fantasias psicológicas, que são as questões doutrinárias e filosóficas, e passaram a dominar os demais. Porque nas tribos antigas, a gente ainda conhece aí da nossa história recente, o pajé, né, ou o cacique, ele tem uma vestimenta um pouco diferente dos demais índios, né? Então era mais ou menos isso naquela época antiga, mas muito antiga mesmo. Então, para poder dominar, seduzir e ser melhor do que os outros, aí as fantasias. Mas as fantasias não foram só das peles de bicho, ou das penas de aves, ou de coisas, ou de minerais, né? Que as pedras também foram usadas, né? O ouro, principalmente, até que se criaram as coroas, né? Adornados com as coroas de ouro, para mostrar a superioridade que não existia na matéria, ou que não existe na matéria. Porque na matéria não há superiores. E quem quer ser melhor do que o outro, ele tem que usar a lei do mais forte, a lei do bicho. E aí é a tal história, né? Salve-se quem puder e se puder. O mais forte sempre dominando o mais fraco. E as fantasias foram usadas para isso. Então no carnaval, no carnaval parece que há uma reinversão, quem sabe até é uma manifestação mais autêntica do que aquele período em que se passa um ano inteiro preso a preceitos, preconceitos e etc. Quando chega no carnaval, há liberação geral, e aí, quem sabe, né, há uma expressão de autenticidade. Naturalmente, também há os abusos, né, das manifestações de libertação ou libertinagem, que aí já está fora do assunto, né, onde entra a parte da libertinagem. Aí já é outra história. A libertinagem, ela nasce das pessoas que vivem muito oprimidas durante muito tempo, e quando encontram a liberdade, elas acabam usando um excesso muito grande. Que nem os escravos, por exemplo, né? Uma comparação, ficaram escravizados durante muito tempo, quando foram libertos, se tornaram libertinos, né? E aí veio a libertinagem. Se confunde um pouco a liberdade com o abuso, né? A libertinagem é o abuso da liberdade. Então, é aquela velha história. Para aprender, foi necessário tudo isso. Foram necessários esses preceitos que foram criados. Esses movimentos são, na verdade, movimentos de origem astrológica, porque as religiões, com o carnaval, por exemplo, época de carnaval, todo mundo sabe que nunca, sempre cai numa data diferente. Porque ele não entra na data, no calendário do mês, e sim num calendário lunar, não é isso? E a religião católica, que colonizou basicamente o Ocidente, fez questão de preservar essa questão astrológica. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não sou muito prolixo no assunto, mas a gente sabe que a ligação é toda com a astrologia. Por isso, é a segunda lua nova do ano, não é isso? Que é a terça-feira de carnaval, tá? Então toda essa história do carnaval, ela vem em função de um movimento astrológico, mas a conotação é a conotação da fantasia. Então a fantasia que se usa no carnaval hoje, que adotamos essas fantasias, é para descaracterizar a outra fantasia que se usa o ano inteiro, que as pessoas vivem escravizadas pelas regras sociais que são rígidas, tem que trabalhar todo dia, se não faltar, perde o emprego, se perder o emprego, morre de fome, fica desempregado. Então ele é escravo, na verdade, da liberdade que conquistou. Meio paradoxal isso, mas é. E no carnaval é um momento de, vamos dizer assim, até de preparação, para que no sincretismo da religião católica, depois vem o período de abstinência, não é isso? Que é a quaresma. Então, são aqueles 40 dias de abstinência que ninguém poderia comer carne. É uma espécie de uma certa hipocrisia, porque ó, você vai comer carne aqui durante o carnaval. Carne, intrudo, outro nome também do carnaval lá no Ocidente, o nome é intrudo, mas é uma festa da carne. Vamos comer carne à vontade, porque depois... Carne vale. E vamos comer carne à vontade, porque depois vamos ter que ficar 40 dias sem comer carne. Isso era o preceito religioso. Hoje em dia não está valendo muito, porque parece que o carnaval na Bahia dura o ano todo, essa coisa toda. E isso para desmistificar certas coisas e etc. Mas tudo isso foi muito bom, e até mesmo na cultura racional nós cultivamos também essa alegria de poder se libertar, mas não se libertinar. Cuidado para não trocar os verbos, não é isso? E temos aí também na cultura racional músicas que são muito interessantes também, homenageando até de certa forma se confraternizando, né? Uma confraternização com essa folia, que não deixa de ser uma ação do dono de tudo isso. Né? Quem é o dono dessa folia? Né? Como é que isso é feito? Por que que a humanidade precisou disto, e ainda muitos precisam? Porque há uma necessidade de superar aquela condição que a natureza nos impôs pela necessidade da sobrevivência. Então as pessoas lutam o ano inteiro por uma sobrevivência, vivem oprimidas, de certa forma, não podem usar a sua liberdade, mas tem no carnaval uma forma de se expandir e superar, e até, quem sabe, né, se destruir. Alguns passam do limite e acabam se destruindo. Mas a ideia básica é que a pessoa possa se descontrair um pouco e, dentro dessa alegria, poder renovar suas energias, vamos assim dizer, para encarar o que vem pela frente. Porque a vida neste mundo é uma vida muito sofrida, convenhamos. Muitos já não sentem muito isso, não. Mas a maioria do povo ainda é muito sofrido. E quanto mais o sofrimento vem, mais necessária é a necessidade, essa válvula de escape que o carnaval proporciona, e que as pessoas não devam se furtar, né? Cada um com a sua forma de ver as coisas. Eu, pessoalmente, não sou muito mais dessa coisa, já pulei carnaval, hoje não dá mais para pular porque o esqueleto fica cansado, mas de qualquer forma é muito interessante e é bonito a alegria em si. Não somos contra o carnaval, muito pelo contrário, para quem quer viver alegre e feliz, é uma boa ocasião para se demonstrar isso. Rever até pessoas, né? Que é um período de descanso, no final das contas, é quase uma semana, lá na Bahia dizem que é um mês, mas aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, às vezes 3-4 dias no máximo. Mas de qualquer forma, está aí, né? Vamos pular o carnaval, Oswaldo? O que você acha aí? É fantasia? Ou é de verdade ou é fantasia de fantasia?
Tem muita fantasia no mundo, né?
Tem fantasia para todo gosto.
Todos fantasiados, todos na fantasia do carnaval, para também até aliviar um pouco a tensão. E, Porfírio, tudo tem dono. E o carnaval também tem dono, né?
Essa é a parte que a gente poderia ficar aqui destrinchando. Mas existe um dono da folia. Vamos ouvir uma música aqui com o nosso amigo Barbosinha, que quem sabe a gente consegue entender quem é esse dono da folia. Vamos lá ouvi-la?
Salve o dono da folia com Barbosinha.
Nesta folia, chamei o seu colombo, também a colombina. Chamei a turma toda pra entrar nesta folia. Folia do amor, rotina de alegria. Quem já conhece a missão, transforma a farra em harmonia. Folia do amor, rotina de alegria. Já conhece a missão, transforma a farra em harmonia. Quero escrever a nova história, história de união. Com o desencanto vou vencer, mostrando a luz da razão. Quero escrever a nova história, história de união. Com o desencanto eu vou vencer, mostrando a luz da razão. Salve o dono da folia e também todos os santos. Apresenta agora o universo em desencanto. Salve o dono da folia e também todos os santos. Apresenta agora o universo em desencanto. Salve o dono da folia e também todos os santos. Apresenta agora o universo em desencanto. Salve o dono da folia e também todos os santos. Apresenta agora o universo em desencanto. Chamei
chamei a turma toda pra entrar nesta folia. Chamei o seu Colombo, também a Colombina. Chamei a turma toda pra entrar nesta folia. Folia do amor, rotina de alegria. Quem já conhece a missão, transforma a farra em harmonia. Folia do amor, rotina de alegria. Quem já conhece a missão, transforma a farra em harmonia. Quero escrever a nova história, história de união. Com o desencanto eu vou vencer, mostrando a luz da razão. Quero escrever a nova história, história de união. Com o desencanto eu vou vencer, mostrando a luz da razão. Salve o dono da folia e também todos os santos. Apresenta agora o universo em desencanto. Salve o dono da folia e também todos os santos. Apresenta agora o universo em desencanto. Salve o dono da folia e também todos os santos. Apresenta agora o universo em desencanto. Salve o dono da folia e também todos os santos. Apresenta agora o universo em desencanto.
Ouvimos a música Salve o Dono da Folia com Barbosinha.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Pô, filho, tudo tem um dono e o carnaval também tem um dono. Quem é o dono do carnaval?
A Sina Puxa? É, quem é o dono do carnaval?
Quem conhece cultura racional até sabe responder, né?
É, a gente pode responder e se já sabe, não há necessidade. É. Mas é poderoso, né? Ele é poderoso. É poderoso.
Muito, muito. Criou muita coisa também, é dono de muita outra coisa, né?
Muitas outras coisas que inusitadas que muita gente acha que não, mas também é. E aí é melhor a gente não falar tudo. Reservar um pouco isto, mas a cultura racional sabe que tudo que existiu e existe foi preciso e foi necessário. E o dono da folia ou o dono do carnaval cumpre uma missão que lhe é destinada pela necessidade da própria sobrevivência do ser humano na Terra. É o que nos fez, é o que nos criou, é o que nos alimenta. Esse é o dono do carnaval, porque a vida da gente já é um carnaval. É o nosso verdadeiro criador, é a força magnética da natureza que nos faz, ou que nos fez, como vocês queiram entender. E esta força que nos faz e que nos fez, é que para nos alimentar e nos manter, está com todos esses seus preceitos, com todas essas fantasias, com tudo isso, buscando lapidar para que todos cheguem a essa conclusão de harmonia. Que é onde quem sabe a finalidade da existência de cada coisa transforma a farra em harmonia. Muito feliz nesse aspecto o nosso amigo Barbosinha, nessa música. Transforma a farra em harmonia. Agora, quem não se conhece e não sabe quem é o dono da folia, acha que ele próprio é o dono, aí exacerba das coisas.
E transforma a farra numa confusão, né?
Em pura tragédia. E preconceitos à parte, as pessoas, muita gente já não adota mais isto, mas acaba adotando outras que talvez até sejam mais nocivas, porque pelo menos no carnaval a pessoa tem a liberdade de ser aquilo que possa ser sem preconceitos, né? Esse bloco do SUS, essa coisa toda é muito interessante. Eu admiro, de certa forma, é uma manifestação cultural. E a cultura racional participa, inclusive, de alguns desfiles, já participou e vai participar este ano, ou está participando, do desfile de carnaval, todo mundo vestido de branco, e manifestando a verdadeira alegria, que a farra vai virando a harmonia. Tem pessoas que não gostam e tem pessoas que gostam. É questão de gosto, mas não questão de doutrina. Por isso que a cultura racional ela é excelente e não é contra e também não diz que você tem que fazer. Isso é importante, porque já dissemos isto e repetimos sempre. A cultura racional, por não ser doutrina, ela não vai dizer para você o que você tem ou não que fazer. Mas por ser um conhecimento natural da natureza, vai revelar que tudo que você fizer nesse mundo tem consequências. Então, se você vai para o carnaval, passa dos limites, você vai pagar as consequências disso. Se você chama isso de diversão, o abuso, aí é uma questão cultural que ainda não está muito bem elucidada, né? Porque a pessoa achar que um abuso é uma... passar dos seus limites é uma coisa salutar, nem no carnaval isso é verdade. Com todo respeito aos foliões mais afoitos. Eu conheço gente dentro da cultura racional que antes de começar a conhecer o livro, ele saía de casa na sexta-feira, voltava talvez na quarta ou na quinta-feira. Quer dizer, isto é uma prova autêntica de desequilíbrio. Não sabia o que fazia, onde ficava, onde dormia, não tinha nada disso. Saía de casa.
Não sabia nem onde era a casa dele.
Era um baiano, por sinal era um baiano. Isso, não sabia. Não sei como é que ele achava a casa de volta. Quer dizer, aí é a exacerbação do limite, passou do limite, evidentemente que isto possa parecer muito divertido no momento, é uma aventura muito perigosa, porque muita gente se perde no carnaval por causa disso.
Porque exageram muito, né, Porfírio?
E o que passa do limite?
Exageram demais.
A regra da vida é essa, né? Passou do limite, cai no abismo.
Em qualquer coisa, né?
Em tudo, inclusive se não fizer nada disso, também é um limite muito perigoso. Porque por isso que é importante a descontração, o bom humor, a liberdade, a certa irreverência e coisas do gênero. Porque se vai, já está oprimido na própria consistência material que todos nós estamos. E ainda vai querer ficar muito sério sem ter algo que lhe possa... Né? Algo que eu estou querendo falar é que quem já passou a conhecer e a se desenvolver com a cultura racional tem outras formas de lazer que superam em muito, em grau e qualidade, todas essas manifestações que ainda são necessárias de alegrias e que às vezes são exacerbadas mesmo. Então, quem conhece a cultura racional com equilíbrio consegue harmonizar essa alegria porque sabe que existem outras formas muito bonitas de ver e sentir as forças que nos alimentam e que não temos aquela coisa da depressão. Um estudante de cultura racional, quando estuda e sabe o que está estudando, ele não tem aquilo que a maioria dos pensadores tem. Chama-se depressão. Então, as pessoas, enquanto pensadores, sofredores, mortais, eles têm depressão, porque o pensamento não alimenta mais os pensadores e os pensadores têm que ter essa válvula de escape. Então o carnaval serve como anestésico, fantasia, né? Anestesiar. Também pode ser usado muito com esse sentido. Mas quem não precisa de anestésico e nem de fantasias já conhece a cultura racional. E quem já conhece a cultura racional vê no carnaval simplesmente uma manifestação harmônica de alegria. E sem preconceito algum, porque não temos que condenar nada. A não ser o que sempre será condenável em nós mesmos também, que é o abuso. Passou do limite, caiu no abismo. Então por isso é que se o carnaval for bem vivido e bem vivenciado, nada contra, muito pelo contrário, serve de um certo anestésico, serve para realimentar em parte aquela vida sofrida de algumas pessoas, que ainda vê na vida um motivo de muito sofrimento, mas também temos que considerar que tem as pessoas que vê na vida um motivo de muita alegria e o carnaval é um outro sentido. Então hoje nós vemos no carnaval, eu por exemplo, gosto de ver o carnaval, o desfile, aquela beleza, fantasia. Claro que tudo que é alegria para nós é muito bom. Mas não me peça para ir lá ou virar à noite ou coisa e tal, que eu já não posso mais fazer isso. Então
A matéria não aguenta mais.
A matéria já não aguenta mais. Não é o caso, nem tanto assim, mas nem tanto ao norte, nem tanto ao sul. Mas não vejo mais, isso é opinião pessoal, não vejo mais essa necessidade de sair por aí, né? Botar uma fantasia para mostrar o quê? Né? Mas quem precisa, eu compreendo e dou até maior força. Faça isso mesmo, porque é muito melhor do que você fazer isto num momento de descontração do que você fazer isso no seu dia a dia, que não pode ter isso aí e acaba fazendo coisas que não deve.
Ou não fazer e entrar em depressão.
Né, ou entrar em depressão, que dá no mesmo também. Porque a pior ação da energia que trabalha sobre o ser humano é a depressão. A depressão, podemos traduzir, eu não sou psicólogo, nem pretendo ser, e eu acho que não tem vocação mesmo para isso, mas eu posso traduzir a depressão como justa e plena falta de alegria. Quando a pessoa não tem uma alegria de viver, ela está deprimida. Não sei se eu estou definindo alguma coisa errada, mas é exatamente isso. A pessoa que fica deprimida é justamente a falta da alegria de viver. Não importa que essa alegria de viver seja conseguida através de uma fantasia, de um momento de extravagância, essa coisa toda. Não deixa de ser uma alegria, né? Assim como tem pessoas que usam, por exemplo, nos seus happy hours, eles usam a bebida como uma forma de descontração. Aí talvez me chame, talvez eu aceite um golinho para me divertir, mas isto é uma forma de descontrair e manifestar alegria. Nada contra. Por isso é que o importante é a pessoa saber manter o limite, saber manter a coisa. Porque senão deprime. E se deprimir é pior. A pior doença do século é a depressão. Porque se ficar deprimido, não adianta dizer que está obedecendo às leis de Deus. Porque está deprimido. E um deprimido não está obedecendo às leis de Deus de forma alguma. Entendam bem isto. Porque quem obedece às leis de Deus vive alegre. Se está obedecendo, está vivendo alegre. Agora, se não está obedecendo ou não sabe que são as leis de Deus, que são leis de alegria, aí não adianta querer inventar história. Vai ficar deprimido, sim. E essa história de pecado que inventaram aí, né, que tem a turma aí que inventou tal dos pecados originais, e nós na cultura racional sabemos que pecado original, coisa nenhuma, é muito mais severo do que isso. Por isso que a gente tem que descontrair mesmo. É crime original. O que a humanidade criou, que ainda não era humanidade, no tempo que uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, resolveram progredir numa parte do mundo racional que não estava pronta e caíram no abismo, esse sim foi o crime que nós cometemos, nós, naquela condição de ser, claro, né? Contra as leis naturais e contra Deus. Aí sim, a coisa foi séria, foi crime, mas não foi pecado. Porque essa história do pecado original não deixa de ser uma coisa aí. E depois, então, as doutrinas, as religiões criaram essa continuidade dos pecados. Tem muita gente que diz que o carnaval é a festa da carne, que é um grande pecado, e não se diverte e perde uma boa chance de se descontrair. Não estou recomendando abdicar das suas convicções, mas reflita um pouco sobre isso. Porque antes desse pecado que você julga como pecado, meu amigo, minha amiga, houve um crime que você não quer considerar e não tem a coragem de assumir. Porque você foi contra as leis de Deus e foi contra a natureza, como todos nós que aqui estamos neste mundo. Portanto, não seja hipócrita a ponto de condenar o seu semelhante achando que ele está cometendo um pecado e você não. Porque aqui nesse mundo todos somos criminosos. Essa é a realidade, que as pessoas queiram ou não queiram, ninguém tem como ser contra isto. Porque se nós nunca fôssemos, nunca tivéssemos sido contra Deus e contra a natureza, você acha que Deus e a natureza iriam nos colocar nessa furada que nós vivemos, de sofrimento e dor? Vocês acham que Deus teria essa intuição, essa vontade de colocar os filhos para sofrer? Vocês acham que a natureza iria nos condenar ao sofrimento e à morte? Porque éramos bonzinhos? Por que que você acha que a natureza nos trata dessa forma? Por que que o verdadeiro Deus nos trata dessa forma? Porque nós somos realmente criminosos. Então está na hora da gente rever o nosso crime e não pecado. Não são pecados. Mas nós temos também na cultura racional uma música interessante a esse respeito.
Tem. Os sete pecados capitais com o Zito. E fala, inclusive, quem passa do limite aqui, quem come demais, passa mal. Tudo que você fizer demais, vai passar mal. Então, dentro do limite, tudo bem. Passou do limite, tudo mal.
Então, vamos
Sete
ouvir.
Pecados capitais com Zito.
Vamos ouvir essa música aí para descontrair mais um pouquinho enredo. Este sábado de carnaval, os sete pecados capitais, né? Nosso saudoso Zito.
Alô, meu povão! Olha a cultura racional aí, gente. Gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Foi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Em pensamento viajando pelo espaço sideral. Ao além eu perguntei o porquê do bem e o porquê do mal. Foi a vez da natureza responder meu perguntar. O homem é um viajante nessa vida que não sabe de onde veio e nem onde vai chegar. Induzido pelo ego cruciante, quer ter bastante tudo em seu poder. Explorando a natureza e a humanidade, e na sociedade sempre quer aparecer. Seduzido na procura só de sexo, envolvido no prazer carnal. Virou telefone e internet, na loucura do sexo virtual. E a violência impera nesta terra. O mundo vive em guerra, ninguém sabe o que faz. Mas a cultura racional é verdadeira, é a bandeira em nome da paz. A violência impera nesta terra. O mundo vive em guerra, ninguém sabe o que faz. Mas a cultura racional é verdadeira, é a bandeira em nome da paz. Olho grande não entra na China, diz o dito popular. Quem dorme muito, vive pouco, não vê a vida passar. Mas quando acorda, o preguiçoso come tudo e nada satisfaz. E o faminto se foge da fome, mas a fome vai atrás. Oi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Foi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Em pensamento viajando pelo espaço sideral. Ao além eu perguntei o porquê do bem e o porquê do mal. Foi a vez da natureza responder meu perguntar. O homem é um viajante nessa vida que não sabe de onde veio e nem onde vai chegar. Induzido pelo ego cruciante, quer ter bastante tudo em seu poder. Explorando a natureza e a humanidade, e na sociedade sempre quer aparecer. Seduzido na procura só de sexo, envolvido no prazer carnal. Virou telefone e internet, na loucura do sexo virtual. E a violência impera nesta terra. O mundo vive em guerra, ninguém sabe o que faz. Mas a cultura racional é verdadeira, é a bandeira em nome da paz. A violência impera nesta terra. O mundo vive em guerra, ninguém sabe o que faz. Mas a cultura racional é verdadeira, é a bandeira em nome da paz. Olho grande não entra na China, diz o dito popular. Quem dorme muito, vive pouco, não vê a vida passar. Mas quando acorda, o preguiçoso come tudo e nada satisfaz. E o faminto se foge da fome, mas a fome vai atrás. Oi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Oi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural.
da redenção vem o união do raciocínio, apresentando o seu carnaval.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
Ouvimos a música Sete Pecados Capitais com Zito. Pô, filho, comeu demais faz mal. Tudo que fizer demais vai passar mal, né? E é o abuso, né? E o abusado sofre as consequências do abuso.
O carnaval mostra isso para nós e é uma forma, é uma escola. Para quem quer aprender, é uma escola. Porque falar que passou do limite passa mal, se o sujeito não passar do limite, ele não sabe o que é passar mal. Na verdade, é isso. Então, se a pessoa fica naquela coisa, não faz, mas fica na vontade de fazer, às vezes é pior. Então,
bem pior.
Às vezes é muito pior. Então, é melhor ser autêntico, espontâneo. Deixar a
gosta,
alegria.
Gosta, vai.
Hein?
Gosta, vai, né?
É, exatamente. Para quem tem gosto, o senhor
é o Manuel, regalo da vida.
É, exatamente. Quando fala isso, eu me lembro dessa frase que ele dizia assim: para quem gosta, né, o sofrimento. Para quem gosta e é apaixonado, né? O sofrimento é um regalo da vida. Então, as pessoas que vivem apaixonadas e sofrendo, regalo da vida, tá bom. E não podemos proibir isso. Mas, ao mesmo tempo, temos que dizer para estas pessoas e para essas outras que existe uma forma diferente da gente viver. A cultura racional é a forma certa em que o ser humano vai se encontrar. Por quê? Por que que a gente pode falar isso? Porque na cultura racional não existem ideais. Ou melhor, se existe um ideal, é um só.
Desenvolver o raciocínio e voltar para o mundo racional.
Isso, exatamente, esse é o nosso ideal. Então, se assim podemos chamá-lo, é a finalidade da vida. E se isto é necessário, isto tudo que nós estamos passando, é necessário para realizarmos este ideal, então está certo. Mas é dentro deste ideal que todos vão se unindo e se confraternizando e chegando à concórdia, porque é um ideal só. Já nas ciências, nas filosofias, nas religiões, cada um apresenta os seus ideais filosóficos ou religiosos, criam ideologias e cada um cria de uma forma diferente, dividindo. É a forma do pensamento da natureza atuar sobre aqueles que aqui estão materializados. Então, a natureza cria essa ideologia de pureza, onde não existe pureza. A matéria é um ser deformado, imperfeito. Então, como é que se pode ter uma ideologia de pureza onde não há perfeição, ou ideologia de perfeição onde não há pureza? Não tem como, é para lapidar mesmo. E é assim mesmo que a natureza trabalha sobre as cabeças de todos, com o pensamento, lapidando para fazer a pessoa enxergar a sua verdadeira realidade, essas fantasias todas que vão pelo mundo afora, cada um do seu jeito, fantasias mais autênticas que são realmente vistas como fantasias e aquelas fantasias escondidas que são piores do que as fantasias que nós temos aí na vida. O visível e o invisível, eu ainda prefiro a fantasia dos visíveis, das partes visíveis das fantasias, né? Às vezes até tem as baianas bonitas, né? Bem arrumadinhas, assim, coisa e tal. Mas as fantasias invisíveis que são criadas pelas ideologias. Então, o carnaval tem esta característica de liberar as pessoas dessas fantasias ideológicas. Não só questões políticas, religiosas, filosóficas e até mesmo científicas. Então, o carnaval pode ser usado com as duas finalidades: para harmonizar, através das fantasias, essas outras fantasias, ou destruir aqueles que não entenderam nada e merecem mesmo ser destruídos.
Por fim, e dentro da cultura nacional também é usado como forma de divulgação o carnaval, porque sai todo mundo fantasiado mostrando o livro. né, nas fantasias, na Escola de Samba Unidos do Raciocínio, é todo se referindo ao livro. Então, chama atenção também para o livro, para o conhecimento.
Perfeitamente. É uma oportunidade também de divulgar a obra e desmistificar, em parte, aquela questão também de conotação religiosa, que muita gente associa, por não conhecer, a cultura racional com religião. E não é religião, não é doutrina, não tem preceitos, não tem práticas. A prática que se tem é pegar o livro na sua casa, leia quanto mais puder, melhor, e deixe que a natureza e o verdadeiro Deus vão agindo na vida da gente. Faça por onde, siga realmente as recomendações que você encontra nesse livro, dentro do seu, da sua liberdade, que ninguém se pode furtar de usá-la. E se tem liberdade que vai passar do limite, é porque é o motivo que você tem que arrumar de tomar um puxão de orelhas. Porque quando a gente passa do limite, vai haver uma consequência. Isso é a mecânica. E se você passou do limite porque alguém buzinou em você lá dentro, faça isso que vai ser divertido, vem aquela intuiçãozinha meio que destruidora, né? Dizem uns que é a possessão do demônio que dá aquela orientação para o sujeito para se... porque ele merece. Não é porque o diabo quer fazer isso não, né? Vamos falar logo português, claro. O diabo não quer perturbar a vida de ninguém, não. Mas quando a pessoa precisa ser corrigida, ela vai ser perturbada pelo diabo. Porque é assim que a coisa funciona. Compreenderam? Então o carnaval, ele se torna uma festa terrível para quem está ainda fantasiado por uma ideologia de pureza, achando que é melhor do que os outros, e no ver das coisas, vai ver no dia seguinte, é muito pior. É muito melhor a que a pessoa espontaneamente, naturalmente, sem abusos, porque se percebe que está abusando, cuidado, você está sendo conduzida a uma situação de pagar o que você deve, então é melhor pagar devagar, porque devedores nós todos somos, na realidade é essa, todos nós somos devedores e sempre estamos ou aqui ou ali criando uma forma ou outra de pagar aqui as dívidas que fazemos. Às vezes somos imprudentes com o nosso procedimento ou em algum ato, né? Comemos demais, bebemos demais, passamos, pagamos as consequências disso. Então, esse desequilíbrio ocasionado por nós mesmos merece um corretivo, e compreenda isto e vamos em frente, mas sempre com autenticidade e observando as leis naturais da natureza e as regras do bom comportamento ditadas por aquele que pode esclarecer todos, que é o racional superior. Então, o livro Universo em Desencanto consagra a festa de carnaval numa boa, com muita alegria. Os estudantes da cultura racional que gostam e têm condições de pular, deva pular sim, fazer isso com muita alegria e participar dessas festas, porque é uma festa de harmonia, para quem sabe o que é harmonizar. E é uma festa de desagregação para aqueles abusados que têm dívidas e precisam cometer atos falhos para terem razões de serem condenados. Porque ninguém condena ninguém se ninguém estiver fazendo bobagem. Se você não fizer nenhuma bobagem, você não será condenado. Mas se você precisa ser condenado, alguém vai buzinar na sua alguma coisa aí vai, e você vai fazer a bobagem. Aí depois que fez a bobagem, você vai pagar, é assim que eu sinto, e é assim que eu pago o que eu devo.
Não adianta se arrepender depois, né?
Depois
já tá feito.
A Inês é morta, né? Não pode mais dizer que... não vou... Aí na próxima vez, quem sabe, né, a gente possa melhorar. Tudo isso é uma forma de lapidar, é uma forma de da gente se encontrar, mas tendo sempre o ideal verdadeiro. Nós estamos aqui falando em nome da cultura racional, se assim podemos nos colocar, mas neste sentido do conhecimento racional, o ideal é um só. E qual é o ideal? Raciocinar. Voltar ao nosso estado natural. Se necessário for pular carnaval para voltar ao nosso estado natural, possa não ser uma doutrina ou uma necessidade, mas se for, por que não fazê-lo? Faça, até você aprender e sentir isso. Porque as pessoas dizem, dessa água não beberei, isso é uma coisa muito triste. Não se recuse a beber da água da fonte da vida. Embora você não a conheça, nem eu, mas a gente sente aonde a coisa dá certo para nós e aonde a coisa não dá certo para nós. Então, as pessoas vivem em função daquilo que lhes é benéfico, que lhes é conveniente, e quando insistimos demais naquilo que nos é inconveniente, que está fora do nosso verdadeiro ideal, também não dá certo. Gera um desequilíbrio muito grande. E o nosso verdadeiro ideal sempre mostrando, sair desta vida da matéria, porque aqui não está dando mais para ninguém, né? Nem para pular carnaval direito, porque a batata está ficando quente, a chapa, né? Como dizem uns e outros aí, a chapa está quente demais, e aí vai pular até mesmo sem vontade, porque está quente a chapa, e cada um tem que cuidar de si. Macaco, olha até o rabo, e com muita alegria.
Está perigoso.
Exatamente. Para isso é que o carnaval ele tem que ser encarado nessa forma. É uma faca de dois gumes, no final das contas.
Pô, filho, serve para diminuir a tensão, né? As pessoas andam muito tensas com tudo que acontece. Então, quando chega o carnaval, elas têm um momento dessa descontração. Se for usado bem usado, ela vai se descontrair. Se não, vai se aborrecer mais. E quando chega a quarta-feira, que vê que foi muito pior.
Aí virou cinza então, mesmo, né?
É. Então,
mas o carnaval pode ser usado para unir as famílias também.
Também.
Por que não? Eu, no meu tempo de criança, eu pulava o carnaval e justamente por causa disso, que tinha o baile infantil, né, na parte da tarde, e tinha o baile dos adultos. Não sei como é que, nem sei como é que funciona hoje, não vou me omitir a falar essa parte aqui agora. Mas ela serve, servia e serve. Mas
eu acho que até hoje é assim.
Muitos lugares servem, o carnaval serve para isso. Agora, em lugares muito populosos, etc., aí já virou a festa comercial, aí não é mais a festa da carne, é a festa do din-din, é a festa do ganha-dinheiro, e aí entra a selvageria. Porque, meus amigos, quem inventou o dinheiro, né, não foi Deus, não. Tá? Então Deus não está aí, inclusive esse outro carnaval que muita gente faz aí, essa história do dinheiro, é o selvagem. Quem inventou o dinheiro foram os selvagens. E o dinheiro até hoje, no meio dos civilizados, implantando a selvageria. Porque no meio dos civilizados já era há muito tempo para não existir o dinheiro. Porque é uma invenção dos selvagens. Selvagem não é aquele silvícola lá. Não, é o selvagem muito anterior. Civilizações antigas, antes do Egito mesmo. Então ali...
Que inventaram também as fantasias, né?
Que também, exatamente. Dinheiro, fantasias, a coisa vem sendo organizada já para comercializar. No final das contas, o número da besta está aí, culminando toda essa trajetória de destruição da humanidade e, ao mesmo tempo, a destruição dos preconceitos adquiridos. Porque a humanidade adquiriu muitos preconceitos que são, na verdade, muito mais venenosos do que esses explícitos que a gente encontra aí no carnaval, por exemplo. Então, as pessoas façam a sua análise, busquem seu próprio enquadramento na coisa, não condene ninguém, porque você já é um condenado, eu também já sou um condenado, pela própria natureza, por estarmos vivendo fora do nosso mundo natural. Então, está na hora da gente se conhecer e criar e desenvolver em nós próprios, em todos nós, um único ideal. Não importa como vamos chegar nele, mas é o ideal de retornar ao nosso estado natural, retornar à vida eterna, culturalmente. Não pela doutrina, não por ser a pessoa catequizada ou coisa assim. Ah, você tem que voltar para o seu mundo racional. Não é isso. Não tem que voltar a coisa nenhuma. A pessoa tem que escolher. Porque se ela veio para cá pelo uso da liberdade, ela tem que voltar pelo uso da liberdade. Deus é justo. E a natureza é impiedosa porque ela foi a parte ofendida. E ela está no direito de matar todos que aqui estão. Por isso é que ela tem o poder da vida e da morte sobre tudo e todos que ela fez. Aí é o poder do magnético construtor de todas as vidas, que nós sabemos que é a energia magnética da natureza. Por isso, a festa de carnaval, esse é o dono da folia, porque ele criou a festa para que as pessoas compreendam exatamente quem ele é. Porque ele é o criador de todas essas ideologias, é o criador de todas essas fantasias, é o criador do dinheiro e é o criador de tudo que foi feito para lapidar o ser humano.
E tem muita gente que se fantasia com a cara dele, né?
Pois
é. Que acharam que era aquela cara, né?
Pois é essa coisa do capeta, né? Mas né, não, o magnético é muito mais bonito, ele pode ser loiro de olhos azuis também.
Também, é mil faces,
né? Exatamente, aí é que essa fantasia é a pior de todas, porque a pessoa se deixa enganar. É a hora que a serpente...
Pela aparência, né?
É a hora que a serpente se fantasia.
E a gente vê tanta gente indo pelas aparências e se dando tão mal.
Meu amigo, porque... se você quer entender isso aqui, quando ler o livro Universo em Desencanto, preste muita atenção naquela lição que fala as fantasias que embriagam. É isso que eu estou mais ou menos dando a entender, porque é muito forte. Existem fantasias da matéria, mas existem as fantasias ideológicas que são muito piores e matam muito mais gente.
E às vezes o diabo vem muito bem fantasiado e a pessoa cai.
O lobo em pele de cordeiro, né?
Nossa Senhora. Cai direitinho na teia.
Vamos.
E a gente vê isso toda hora.
Mas isto aqui não é um programa de filosofias, mas apenas um programa de divulgação cultural. E aproveitando o dia de carnaval para a gente fazer algumas apreciações sobre isso. É a data das fantasias, né, Oswaldo? Ah, vamos mandar um abraço para muita gente aí? Que
tem um minuto, vamos.
Temos um minuto? Temos. Família Santos lá em Campinas, que também já não segue muito o carnaval, que eu sei. É Elisa Lopes.
Lá nos Estados Unidos.
Isso. Nossa amiga Sônia, que Socorro, São Paulo, que estão sempre prestigiando a gente. Muita gente no Facebook, no YouTube, que prestigia o nosso trabalho do programa Terceiro Milênio, nos dá uma força incrível da gente continuar. Desculpe se a gente às vezes passa um pouquinho da conta, mas a gente vai, vocês que estão dando essa força para nós. E um abraço a todos e aproveitar esses dias de alegria para a gente poder rever exatamente o que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. E está na hora de criar o nosso verdadeiro ideal. Vamos voltar para o nosso mundo de origem?
Tá na hora, chegou a hora.
Chegou a hora, então até a próxima.
Chegou a hora também de acabar o programa. Chegamos no final, leia o livro Universo e Desencanto, não perca tempo. Um bom final de semana, um bom carnaval, divirta-se com moderação, faça tudo com moderação, que na quarta-feira você ainda vai estar muito bem. Agora, se passar do limite, nem chega na quarta-feira talvez. Leia o livro, não perca tempo. Tudo de bom para todos, muito obrigado pela sua atenção e tchau, salve.
Em pensamento viajando pelo espaço sideral, ao além eu perguntei o porquê do bem e o porquê do mal. Foi a vez da natureza responder meu perguntar. O homem é um viajante nesta vida que não sabe de onde veio e nem onde vai chegar. Induzido pelo ego cruciante, quer ter bastante tudo em seu poder, explorando a natureza e a humanidade, e na sociedade sempre quer aparecer. Seduzido na procura só de sexo, envolvido no prazer carnal, virou telefone e internet, na loucura do sexo virtual. E a violência impera nesta terra, o mundo vive em guerra, ninguém sabe o que faz. Mas a cultura racional é verdadeira, é a bandeira em nome da paz. A violência impera nesta terra, o mundo vive em guerra, ninguém sabe o que faz. Mas a cultura racional é verdadeira, é a bandeira em nome da paz. Olho grande não entra na China, diz o dito popular. Quem dorme muito, vive pouco, não vê a vida passar. Mas quando acorda, o preguiçoso come tudo e nada satisfaz. E o faminto se foge da fome, mas a fome vai atrás. Oi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união no raciocínio, apresentando o seu carnaval. Oi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Da redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval.